3 em 1. Jovem Pan.
Olá, muito boa tarde. Começa agora o 3 em 1 desta sexta-feira. Hoje é dia 30 de dezembro, é o último sextou de 2022. E comigo nesta edição do programa estão Cristiano Vilela, Fernando Conrado e Rodrigo Constantino. A gente já vê o nosso trio na tela. Vamos então com o nosso primeiro assunto de hoje. O presidente Jair Bolsonaro quebrou o silêncio em uma live transmitida pela manhã. Entre os diversos assuntos abordados, Bolsonaro citou as conquistas de seu governo, mesmo atravessando uma pandemia, uma guerra, e se defendeu de críticas e acusações, admitiu que a posse de Lula vai ocorrer no domingo e condenou a tentativa de atentado ocorrida em Brasília. O presidente deixou claro também que sempre jogou dentro das quatro linhas, respeitando a Constituição, sem ter considerado qualquer tipo de golpe ou ato institucional após a derrota nas eleições de outubro. Vamos destacar aqui alguns pontos desta conversa e eu vou começar cumprimentando o Rodrigo Constantino. Boa tarde, meu amigo. Quero saber qual é a tua leitura sobre esta live. O presidente ficou, acho que um pouco mais de uma hora, se não passou de uma hora, foi quase uma hora falando hoje com os apoiadores, com os internautas, e foi uma conversa direta ali, enfatizou diversos pontos. Queria a tua primeira leitura aqui, Constantino. Boa tarde.
Boa tarde, Aros, Conrado, Vilela e toda a audiência. Olha, foi um tom de despedida e desabafo. Uma tristeza evidente de quem realmente jogou dentro das quatro linhas o tempo todo e, não obstante, foi massacrado por uma imprensa corrompida e por um sistema podre, carcomido, que, com base na premissa falsa de que ele, Bolsonaro, representava uma enorme ameaça à democracia, se uniram a ponto de abrir inquérito ilegal, perseguir apoiadores do presidente, empresários que cometeram o terrível crime de mandar joinha em grupo fechado de WhatsApp, soltaram Lula, tornaram Lula elegível e fizeram uma campanha eleitoral totalmente parcial, né? Fizeram tudo isso, cartinhas assinadas por tucanos e companhia, todos eles supostamente para livrar o Brasil da terrível ameaça golpista bolsonarista e colocando Lula e essa equipe que vem aí, né, de volta ao poder. Então, tudo muito lamentável. O presidente deixou claro que não tem uma bala de prata, que não pode fazer milagre sozinho, que isso precisa de um apoio de Congresso, de outras instituições. Eu digo para frear esse tipo de ditadura em curso no país hoje, né, de avanço autoritário, e que ele sozinho não é capaz de fazer isso. Então, de novo, né, é uma ducha de água fria para muitos seguidores que o colocaram talvez num patamar acima do humano, né, como se ele fosse mais do que um indivíduo, mais do que um sujeito patriota que tentou fazer o melhor, que enfrentou um grupo muito poderoso, unido, com o único intuito de derrubá-lo, né? Alguém que levou uma facada, quase morreu por conta disso, e que sequer conseguiram investigar direito se tinha alguém a mais por trás dessa facada de um esquerdista, né? Hoje, um ato isolado de um maluco qualquer que se diz bolsonarista permite que o Flávio Gino, o Dino e companhia tratem todos os patriotas indignados como terroristas, né? Todos aqueles que estão na rua se manifestando de maneira democrática e civilizada são terroristas. Mas o Adélio, que era do PSOL, que é um esquerdista, que tentou matar o presidente, nós não podemos dizer que foi a esquerda que tentou se livrar de Bolsonaro. Então, esse duplo padrão que a gente está cansado de conhecer. De novo, Aros, decepcionou muita gente, o presidente, não tenho a menor dúvida disso, né? Porque muita gente depositou uma expectativa sobre-humana no presidente.
Muita gente decepcionada e um reforço, talvez, Vilela, para a narrativa da esquerda. Boa tarde para você.
Boa tarde, Aros. Boa tarde, Constantino, Conrado e todos que acompanham 3 em 1 aqui na Jovem Pan. Sem dúvida, o presidente Bolsonaro, nesse momento, ele se fragiliza. Ele, durante esses últimos 2 meses... ele evitou falar à população, ele deixou, de alguma forma, emergir uma série de interpretações para os seus atos e, com isso, se fortaleceu uma interpretação e fundamentada em uma série de declarações anteriores, em uma série de elementos que poderiam levar a alguma dedução de que o presidente Bolsonaro estaria preparando alguma coisa, de que teria, né, de que esse grupo teria que confiar no capitão. E que tal ir diante agora, quer dizer, nesse momento onde o presidente Bolsonaro deixa aí a presidência da República, o presidente eleito está em vias de assumir, uma parte significativa desse eleitorado, ele passa a ficar incomodado, ficar um pouco órfão justamente desse capitão, dessa figura de liderança. Como muito bem dito pelo Constantino, que até em alguns momentos essa questão de mito acabou fazendo com que apoiadores e pessoas que o admiram acabassem dando uma conotação até mais do que humana ao presidente da República. Enfim, o que eu vejo é que talvez nesse momento isso fragilize um pouco politicamente o presidente e, de alguma forma, abre espaço para que outros nomes no campo conservador eventualmente venham a emergir. É muito cedo para se fazer esse tipo de análise, agora é o momento de ter a troca de guarda, de que a esquerda dê os seus primeiros passos no poder para que, eventualmente, as forças conservadoras possam se colocar. Mas fica em aberto essa avenida de, eventualmente, outros segmentos do lado conservador acabarem se colocando como opções eventualmente mais fortes, eventualmente com um discurso até mais incisivo do que o presidente Bolsonaro.
Agora, Conrado, quem é essa figura de liderança, na tua visão, já que, de alguma maneira, se você concorda com a leitura do Vilela, fica esse vácuo, de alguma maneira. Boa tarde.
Bom, meus amigos, boa tarde, Aras, boa tarde, Constantino, boa tarde, Vilela, boa tarde aos nossos telespectadores. Sabe quando pergunto isso aí, Aras? Eu me questiono até agora quem foi endereçado esse discurso do Bolsonaro, porque não faz muito sentido, né? A sua militância não foi necessário dizer todos os seus feitos, como ele era bom, como ele mudou o Brasil. Não, para mim aquilo ali foi quase que um pedido de desculpa, dizendo, por gentileza, não me prendam petistas. Foi quase um pedido de desculpas ao PT por ter ficado durante 4 anos no hiato durante o poder esquerdista no Brasil. O que a gente enxerga aqui é que esses 4 anos do governo Bolsonaro nos trazem uma ideia de ficar claro o tamanho do sistema. Né? Nunca a gente tinha vivido tamanha censura, tamanho cerceamento de liberdades, tamanho cerceamento de imunidade parlamentar, tamanho cerceamento do devido processo legal, porque a gente nunca bateu no guardrail, ninguém nunca questionou o sistema, né? E agora a gente viu durante 4 anos de cerceamento de sistema, a gente viu que eleições não servem para nada, porque tu não pode questioná-las, a gente viu que o nosso Congresso não serve para nada, além de fazer algum discurso com outra pessoa, nosso Senado também não, né? Votou a PEC lá da transição dos 2 turnos no mesmo dia, tudo, a gente viu que as Forças Armadas não servem para nada, tu viu aí o povo pedindo SOS, Forças Armadas, eles... E aí que tá, lá em 7 de novembro, 50 dias atrás, eu falei, pessoal, olha só, as Forças Armadas não vão fazer nada. Né? Eles fizeram um relatório ali, quase um pedido de desculpa. Vamos fazer uma comissão para que não se repita nas próximas eleições. Ficou tudo por isso mesmo. Outro dia veio uma cartinha dizendo, o lugar de discutir isso aí é lá no Congresso. O que eles estavam dizendo com isso? Esse é um problema político, nós estamos fora. Talvez até mesmo foi uma lealdade das Forças Armadas ao Bolsonaro a ficar nesse silêncio sem dizer lá, 50 dias atrás, pessoal, nós não vamos fazer nada, o Bolsonaro está bloqueando aí, ó. Né? E a gente vem com essa transmissão aí da figura do Bolsonaro até os dias de hoje. Eu acho que se encerra essa ideia de um mito, no momento que ele faz um discurso melancólico, né? Foi um discurso quase que um pedido de desculpa ali, chorando nos estertores antes de pegar seu avião para Orlando. Eu acho que foi ele poderia ter sido muito mais enérgico para que fosse mantida essa ideia do mito. Foi isso que agregou as pessoas. As pessoas votaram no Bolsonaro por ele ser um capitão. As pessoas votaram no Bolsonaro por ele ter um vice-presidente militar e achando que os militares não deixariam, né, com que a esquerda, nossa bandeira jamais será vermelha. Agora os militares estão dizendo o seguinte, mas e todo mundo, né, dizendo, não estou falando de tudo de golpista nenhuma, porque não se concretizou, né, passou, já foi um sonho aí de algumas pessoas, e hoje já dizia lá no 7 de novembro que não ia ter nada disso, né, e aí nesse aspecto a gente começa a ver isso aqui funcionando, e aí tu vê que eles estão colocando no mesmo patamar, né, tantos esse governo cheio de corruptos que está chegando no poder agora, o cidadão comum, e aí essa que vem a tristeza. Então eu espero que esses 4 anos do governo Bolsonaro tenha servido para a população ver que não pode confiar em políticos, que não pode confiar em partidos políticos, que não pode confiar no nosso sistema jurídico, que não pode confiar no poder judiciário, que não pode confiar nem nas Forças Armadas. É o povo por si mesmo. Essa é a realidade que a gente vive nos dias de hoje. Quanto à aparição desse novo líder, quem será? Só o tempo dirá. Obviamente que o Bolsonaro conseguiu nesses 4 anos foi trazer um fórum de comunicação que a gente pudesse ter essas discussões que a gente tem dia a dia aqui na Jovem Pan. A gente tem um canal de televisão, mas vinculado à direita, que é a Jovem Pan. A gente tem nossas discussões aqui no campo das redes sociais ou no campo da televisão com ideias que isso aqui não existia antigamente dessa forma como a gente tem hoje. Essa é a grande diferença que a gente tem. Que líder será esse? Eu acredito que não vai ser nenhum desses que baixaram a cabeça para uma nova transição, para um novo governo, e estão se dizendo aí como grande oposição para que nós seremos nos próximos anos. Não vai haver oposição, né? As redes sociais dos políticos estão trancadas, os comunicadores estão trancadas, as televisões como a Jovem Pan estão trancadas, o jornalismo não existe, com raras exceções, tudo virou um clipping, todo mundo copia uma notícia do outro, ninguém produz nada, não tem jornalismo investigativo, ninguém foi questionar. Saiu aqui um relatório das Forças Armadas, vamos chamar a ciência, os cientistas da computação, para analisá-lo. Não aconteceu isso em 60 dias. Eu acho que um grande erro ainda do Bolsonaro, nesse aspecto, óbvio, agora é muito fácil, né, engenheiro de obra pronta falar, mas se foi para dizer que nós não íamos ter nada, que dissesse antes, para deixar o povo se virar por si mesmo, né? Agora não, nós estamos aí nos estertores do seu governo, foi uma saída melancólica, muita gente que o apoiou agora vai ser rifada, né, abandonada aqui nessa realidade, mas eu espero que sirva, ao menos para o povo enxergar que se quiser alguma mudança, alguma transformação na sua realidade, tem que partir de si mesmo, não contem nem com o legislativo, nem com o judiciário, nem com o poder executivo e muito menos com as Forças Armadas. Eu até acho interessante vocês pegarem nomes desses grandes militares das Forças Armadas, não vou dar uma de Paulo Figueiredo aqui e nomear cada um deles, e vamos ver para onde é que eles serão nomeados, quanto é que serão seus vencimentos, quais serão seus benefícios, porque toda ordem de trocas tem um benefício, meus amigos. Ninguém é bobo e eu espero que vocês agora tenham perdido todo esse wishful thinking, todo esse pensamento mágico e tenham enxergado a realidade, que o povo está sozinho dentro do Brasil, que nós não vivemos uma democracia e que quem questionar será perseguido até o final.
Ô Constantino, é bem verdade que essa farewell live aí do Bolsonaro esvazia, de alguma maneira, a expressão o bolsonarismo. Mas a gente não pode ignorar que essas pessoas, as que estão nas portas dos quartéis, as que estão discutindo nas redes sociais, que estão mobilizadas e que estão indignadas e colocando a insatisfação delas com esse estado de coisas que vocês estão descrevendo aqui, que elas, de alguma maneira, miravam no Bolsonaro essa figura de liderança, mas elas não estavam, de alguma maneira, agindo em função dele, mas na expectativa do contrário, de que ele atendesse às demandas delas. Essas pessoas não embarcaram em um avião, essas pessoas não fizeram essa live com essa mensagem que vocês acabaram de analisar, elas continuam questionando, continuam indignadas. O que acontece a partir daqui com essas pessoas que representam uma parcela importante da população, já que a gente viu nas urnas, e aí é possível medir em função disso, que foi um percentual muito apertado, é um país dividido.
Ótima questão, Aros. E assim, eu não tenho a resposta. Cada um vai fazer aquilo que acha que deve fazer, né? Ninguém pode falar, ninguém tem procuração, nem Bolsonaro, para falar em nome dessa parcela significativa da população que despertou, né? O gigante que acordou para o que é a realidade brasileira, muito bem descrita aí pelo Conrado. Eu acho que o que tem que ser feito, aí é minha opinião, né, como alguém que está nessa luta muito antes de Bolsonaro ser presidente, é justamente robustecer o movimento conservador, de direita. Liberais clássicos e conservadores precisam se dar conta que obter a presidência por meio de uma eleição não é o ponto de chegada, talvez fosse o ponto de partida, né? Tem que ter uma base cultural disseminada, a esquerda tem tudo, o sistema é bruto, companheiro, o sistema tem o poder judiciário na sua mão, mesmo na categoria mais suprema, tem a mídia quase toda, e olha o esforço que eles fazem para calar o único veículo de comunicação grande que dá pluralidade, de fato, que permite o contraditório, né? Então é um consórcio vendido, corrompido até a alma, né? Que fica fazendo vista grossa para todo o abuso de poder, canetadas supremas e tudo mais, demonizando o presidente, incapaz de reconhecer virtudes, acertos, uma gestão prudente, responsável na economia, são incapazes, porque eles estão na militância, né? Tem uma delas aí, coitada, que está dizendo que tudo melhorou já, que equipe maravilhosa, quer dizer, o que essa pessoa consome no café da manhã, né? É impressionante. Então, são militantes petistas que nos acusavam de militantes bolsonaristas. Eu vou provar aqui, uma vez mais, que isso tudo é ridículo, né? Eu já vinha de antes e vou continuar fazendo minhas análises e dizendo que o Brasil tem que ir nessa direção, que é a direção da guinada direita. Império da lei, Estado de Direito, isonomia, né, no tratamento com os indivíduos, liberdade de expressão, propriedade privada, menos Estado, livre mercado, tudo aquilo que eu defendo há 25 anos nas plataformas, né? E eu vou continuar fazendo. Então, as pessoas agora têm que se reagrupar de alguma forma, entender que a guerra é muito mais complexa e elevada do que um presidente vencer. Isso ficou muito claro. Mas eu não seria tão duro assim, como foi o Conrado, na análise, seja das Forças Armadas, seja do presidente. O sistema é muito poderoso e tem muitas consequências. Peitar na marra. Tem o dia seguinte, não é uma coisa trivial. Então, eu acho assim, eu acho que o dilema é muito grande de todo mundo que sabe o que está acontecendo, o que está vendo. É porque tem uma turma que está com a premissa de que acabou. Dia primeiro acabou, o Brasil virou a Venezuela. Eu acho essa premissa tenebrosa, mas realista, né? O receio é muito legítimo, mas eu acho ela precipitada. O Brasil tem grupos organizados, tem grupos de interesse fisiológicos que se uniram para derrubar Bolsonaro pelos motivos errados, quiseram Bolsonaro fora por suas virtudes e não defeitos, mas esse sistema não necessariamente quer que o Brasil degringole na direção de uma Venezuela. E esse sistema colocou lá o Alckmin ao lado do Lula. Né? O PT tem, a frente ampla tem muito petista, mas o Lula sabe que não pode tudo. O Alexandre de Moraes não é um petista, Alexandre de Moraes é um tucano, né? Historicamente falando. Então, muita gente acha que o próprio sistema tem condições de impedir uma desgraça nível Dilma, como fez ali, para preservar as galinhas dos ovos de ouro. O que eu acho que é a principal virtude do Bolsonaro, fora tudo que ele fez dentro das quatro linhas, com honestidade e patriotismo, foi expor esse sistema carcomido. As entranhas do sistema estão expostas em praça pública. Para quem não quiser fazer o papelão de aceitar participar de um teatro farsesco e fingir que as instituições estão trabalhando normalmente e que os golpistas estão sendo perseguidos para proteger a democracia, quem não cair nessa ladainha ridícula, né, que só a velha imprensa martela para enganar trouxa, alienado, está vendo o sistema trabalhando à luz do dia. Então, assim, agora é hora disso, né? Olha, agora ficou muito claro que a gente tem que se unir, tem que se organizar, tem que pensar, tem que ter inteligência, porque o sistema é bruto, companheiro, e o sistema quer transformar o Brasil em China. Já estamos vendo contas canceladas, suspensas, canais desmonetizados por pressão deles, né? Anõezinhos fascistas pedindo cabeça de todo mundo e torcendo para que essa única emissora independente seja perseguida, e isso tudo em nome da democracia, mas ninguém mais acredita, nem o Armínio Fraga, né? Então, agora é hora de se organizar para valer, porque senão vira Venezuela mesmo.
O Constantino falou muito sobre o sistema, o horário não me permite parafrasear uma frase que se tornou antológica no cinema sobre o sistema, Vilela, mas eu queria pegar carona nesse comentário do Constantino para te ouvir sobre esse mesmo tema. A indignação das pessoas não cessou. O que, que acontece a partir de agora?
Exato. Eu vejo nesse sentido uma questão que eu já tive a oportunidade de colocar outras vezes aqui no 3 em 1, em outros programas da casa, de que, eventualmente, hoje a gente tem um contingente muito grande de pessoas legitimamente se manifestando, colocando a sua posição, só que talvez esteja faltando uma liderança para essas pessoas, de uma forma que esse tipo de manifestação, esse tipo de movimentação, ele seja algo mais efetivo, mais eficiente do que o que tem sido. Eventualmente, essa desorganização, e agora, diante do silêncio do Bolsonaro e diante desses últimos atos, pode fazer com que esse segmento se torne ainda mais órfão, se sinta ainda mais órfão. Agora, talvez seja a oportunidade de parar para pensar e de que lideranças desse grupo, ou pessoas que de alguma forma têm influência sobre esse grupo, direcionem que é muito mais inteligente, é muito mais estratégico fazer outros tipos de instrumento de pressão, como, por exemplo, no Congresso Nacional. É o Congresso Nacional, e um Congresso Nacional que foi eleito, ele tem um segmento conservador minimamente bem representado, com capacidade de, pelo menos, né, colocar uma posição mais clara, de criar alguma dificuldade ao projeto de poder atual. Então, que eventualmente essas manifestações se direcionem ao Legislativo para que, de alguma forma, Câmara e o Senado acabem se tornando polos de reverberação dessas ideias, para que as bancadas conservadoras na Câmara ou no Senado não se deixem ser engolidas pelo próximo governo, enfim, para que essa oposição seja feita e construída justamente na linha do que o espírito central do que o Bolsonaro colocou na última live, que, ao meu ver, ele deveria ter colocado isso logo no dia 30 de outubro, logo depois do segundo turno, que é o quê? O mundo não acabou. E cabe a nós, cabe às pessoas que eventualmente não concordem com o governo atual, as pessoas conservadoras ou os descontentes de uma forma geral, que de alguma forma construam, se aglutinem, façam uma oposição razoável, racional, pensando que em 2026 vai ter um outro processo eleitoral e talvez esse segmento conservador mais amadurecido venha para um outro projeto de poder e, eventualmente, um projeto de poder que seja mais permanente, não digo, mas que seja mais duradouro, né?
Deixa eu ouvir o Conrado. Vou fechar esse mesmo tema com os três. Diga lá, Conrado.
Eu fico feliz aqui com o otimismo do Vilela, né? Cara, a gente teve uma eleição que o sistema jurídico, a regra jurídica, não foi respeitado o princípio da anuidade pela nossa Suprema Corte. Eles ficaram criando regras a si mesmo, ilegais. E vocês acham que vai ter uma eleição legal no Brasil? Vocês estão brincando comigo. É muita ingenuidade. A não ser que você siga nessa ideia da direita permitida. Aí sim, né? Ai, vamos deixar os permitidos. Meus amigos, o sistema é bruto. Vocês viram que nada vai funcionar. Né? Esse novo legislativo, meus amigos, a gente teve um deputado federal cassado no seu direito de livre expressão da imunidade parlamentar no governo Bolsonaro. Como é que tu acha que vai ser no governo Lula? Vocês viram no governo Bolsonaro o Senado votar dois turnos no mesmo dia para passar uma PEC do estouro de gastos para o Lula? Tu acha que vai ser diferente? Assim, ó, para mim é ingenuidade. Tá? O que eu quero que tenha passado nesses 4 anos de bolsonarismo aqui é vocês ter perdido esse otimismo, ter perdido esse pensamento mágico e olhar para a realidade. O que a gente tem que fazer é aquela coisa que o Zé Dirceu diz, voltar para a base. Aquela coisa que o Mano Brown disse lá naquele discurso do PT, voltar para a base, para o pé no barro, começar a fazer essas... abrir os olhos, como o Constantino muito bem disse, voltar com esse pensamento conservador, porque foi um período de 4 anos que a gente teve liberdade para discutir esses assuntos, que não vai ter mais agora com o PT. Acabou esse papo de discussão de discurso de gênero, ai, 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 ui, ui, vai ser todo mundo perseguido. Olha só, para observar o Brasil, não é nem olhar os Estados Unidos do Trump lá, olha a Alemanha. Olha a perseguição que a gente tem lá. Meu, eu aposto um dedo que vão criar agora um ministério ou alguma junta ou algum conselho de proteção da Constituição. Com quem? Com Flávio Dino e Alexandre de Moraes, querido. E onde é que tu acha que tu vai parar? Não vai ter mais esse tipo de fala. É tudo ilusão, tá? Óbvio, não é terra arrasada. Por quê? Porque a gente viu que tem 60 milhões de pessoas, tem metade da população que não concorda com o que a gente está vivendo aqui. E aí vem a nossa missão de conversarmos, de alertarmos as visões de mundo, para começar na base, com as crianças, com os jovens, para enxergar como o sistema é podre, como não pode contar com a estrutura, e sim com cada um dos cidadãos. É essa transformação que vai levar anos, talvez décadas, para a gente conseguir ter aquela cereja do bolo que foi ter o presidente Jair Bolsonaro. O que a gente pôde ver aqui com o Paulo Guedes no poder, com uma escolha de ministérios mais vinculados à técnica, é que o Brasil tem uma saída. A gente estava nos trilhos para o bom caminho. Agora foi entregado um país que estava no rumo de se dar tudo bem para uma quadrilha, para todos aqueles que a gente não... Tu entende que a gente não pode chamar de quadrilha? Né? O Lula, durante a campanha, não podia dizer que ele tinha amigos ditadores. Agora está vindo o Nicolás Maduro. Meus amigos, o Brasil, o país, não reconhece o Nicolás Maduro como presidente. É o Juan Guaidó. A gente teve operação acolhida lá na divisa com a Venezuela para pegar todos o pessoal fugindo da Venezuela. Vamos fazer agora, vamos devolver para lá, vamos mandar todo mundo para lá, como fez o Tarso Genro. lá no governo PT, naqueles Jogos Pan-Americanos, dos boxeadores, né? E daí ele veio a cara de pau de chegar para a população e dizer na televisão, não, os boxeadores quiseram voltar para Cuba. E depois a gente soube que a Polícia Federal caçou todos eles. Olha a Polícia Federal caçando todo mundo, a mando do Alexandre de Moraes, que não poderia. São ações ilegais. A Polícia Federal é submetida ao ministro da Justiça, que era do governo do Bolsonaro, e aí ficou em silêncio esse ministro da Justiça. Cadê todos os promotores de justiça do Brasil ficarem em silêncio? Porque ou são da esquerda conivente, ou os da direita têm que ficar quietos para poder subir na carreira e garantir o seu quinhão. É isso, foi assim com o MP, foi assim com a justiça. É um silêncio absoluto no Brasil por quem deveria te defender, meu amigo. Então abre teu olho, vocês viram a realidade. Nosso Congresso não existe, nosso Senado não existe, ninguém entrou com um pedido de impeachment contra ministros do STF ou qualquer outra coisa que fosse. Ninguém defendeu suas prerrogativas do 49.11 da Constituição. O presidente Bolsonaro foi atacado lá no seu artigo, só para finalizar, no seu artigo 84, quando ele quis nomear o Ramagem, que era o seu chefe de segurança, para diretor da Polícia Federal, diretor-geral, não foi autorizado pelo STF. Agora o Lula está nomeando o chefe de segurança dele para o mesmo cargo e aí fica tudo em paz, tudo quieto. E a grande imprensa, o consórcio, todo mundo batendo palma na claque, dizendo que agora o Brasil venceu e nós estamos novamente numa liberdade. A gente vive no país da piada pronta, Aras. E a nossa missão aqui é discutir tudo isso para abrir os olhos das pessoas, para que todo mundo enxergue que nós não estamos sozinhos. E aí vem toda essa engenharia aqui para saber quais passos nós temos que dar a favor daqueles preceitos, já vou encerrar aqui, dos preceitos do Estado liberal. Quais são eles? O Constantino muito bem trouxe: a vida, a liberdade e a propriedade privada. E por que não dizer o livre mercado e o Estado de direito? Isso aqui é o que a gente tem que defender, todas as pessoas com a cabeça mais aberta e que tem uma visão mais liberal, mais clássica dentro do liberalismo, e que são os preceitos defendidos pelos conservadores, Aires.
Bom, o Conrado falou do Maduro e o Itamaraty confirmou a presença do Nicolás Maduro na cerimônia de posse do Lula no próximo domingo, dia 1º de janeiro. O governo brasileiro revogou a decisão do Bolsonaro que proibia a entrada do ditador venezuelano no país e ele sim estará em Brasília para acompanhar o evento. Essa revogação do impedimento foi assinada por Antônio Ramírez Lorenzo, ministro substituto da Justiça e Segurança Pública, e Carlos Alberto Franco França, o atual ministro das Relações Exteriores. Quero te ouvir, Constantino.
Eu acho muito justo, né? O ditador sanguinário, bandido, líder de narcotráfico, Nicolás Maduro está presente na posse do companheiro dele, companheiro de Foro de São Paulo, que gravou vídeo pedindo voto, né, para o Maduro e tudo. Então, é só uma lástima que a gente não pudesse lembrar dessa relação e desse elo tão afetuoso entre ambos durante a campanha, porque o Alexandre de Moraes não deixou, né? Veja, hoje é o último programa do ano. Por mais que eu fique inclinado a olhar com muita inclinação e simpatia para o contagiante otimismo romântico do Vilela, é óbvio que o Conrado está mais certo, né, em tocar a real. É isso aí que o Brasil está vivendo mesmo, e a gente não pode dourar a pílula. Né, não pode dourar a pílula. O Conrado usou uma expressão ali, Aros, que eu tinha pensado enquanto o Vilela falava, que eu ia trazer também, ele trouxe antes. Eu já escrevi texto sobre isso. É a direita permitida. Esse jogo todo de cena, esse teatrinho todo de quem fez o L e hoje dá entrevista dizendo assim, não vou fazer o L não, só queria que o B fosse derrotado, missão cumprida. O sujeito é fundador de um partido que se diz liberal. Bom, não é, porque ele é só um engenheiro, eu ajudei a dar a coloração ideológica do partido e hoje eu vejo que tem gente boa dentro do partido, como o próprio deputado Marcel Van Hatta, mas o principal fundador e financiador não passa de um tucano alaranjado. E é aqui que eu quero chegar, né? Todo esse sistema unido, a mídia, esse consórcio da velha imprensa, né, o PSDB, a academia, todos eles estão preparando as narrativas para que volte aquele status quo antes, aquela hegemonia da esquerda que existia antes, no Teatro das Tesouras. O Bolsonaro foi um estranho no ninho, uma pedra na engrenagem, onde já se viu uma direita, de fato, chegar ao poder e escangalhar, estragar esse teatrinho, né? Não é permitido isso no Brasil, não pode ter direita. Direita tem que ser caçada e a imprensa toda chamar de extrema-direita, ultradireita, golpista, genocida, negacionista, blá, 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 né? Porque eles têm que manter o jogo em casa, dentro ali daquele convescote da esquerda. Então, o papel do Armínio Fraga, e eu dou nome aqui, né? O papel do Armínio Fraga, do Henrique Meirelles, do João Amoedo, da Helena Landau, é exatamente esse. É jogar para escanteio a direita verdadeira, os liberais de fato, os conservadores em costumes, e fazer o L para salvar a democracia, que não estava ameaçada. Está ameaçada, mas por quem eles passam pano, pelo STF e companhia. E agora que o trabalho sujo foi feito, eles vão fazer cara de paisagem, poker face, e se afastar da lambança. E começar a posar de oposição. Não, eu não me arrependo ainda, mas tenho medo. Não, isso aqui está indo pelo caminho errado. Não, essa equipe assusta. E aí vão aparecer daqui a pouco os tucanos, os velhos tucanos, né, como a direita brasileira, porque a direita permitida, que não é direita coisa alguma, pela velha imprensa. Então é tudo um show, mas é um show patético, né, ridículo. Resta combinar com a população. O povo acordou. Nós, hoje em dia, temos voz. Aí eles vão lá e tentam calar, tentam censurar. Meu canal é desmonetizado, o canal do outro colega aqui é suspenso, né? Então, eles estão tentando calar a direita, porque eles querem que o Armínio Fraga e o João Amoedo sejam as vozes permitidas em nome da direita, sendo que é um bando de tucano progressista de esquerda. E que, cá entre nós, não tem a ética como um apreço grande na vida, como um inegável, né? Porque quem faz o L não liga muito para questões éticas. Esse é um fato. Então, esse é o espetáculo medonho que estamos vendo, acho. Eu, enquanto tiver voz, vou denunciar essa farsa.
Agora são 5 horas mais 31 minutos.
Você acompanhou a disputa presidencial mais acirrada da história. E chegou a hora de estar presente em mais um momento decisivo em nosso país. A posse do novo presidente da República. Você vai acompanhar os detalhes de mais este capítulo da história do Brasil. A celebração em Brasília, os protestos, as cerimônias oficiais e muita análise. As perspectivas para o terceiro mandato de Lula. Com o time de comentaristas da Jovem Pan. Domingo, 1º de janeiro. Logo cedo, às 8 da manhã, as informações começam no Jornal da Manhã. E a partir do meio-dia, todos os detalhes em uma cobertura especial. Posse presidencial, na Jovem Pan News. Só a D21 Motors tem as melhores ofertas da Caoa Chery. Tiggo 5X Pro, Arizo 6 e Tiggo 7 Pro híbridos e ainda iCar com bônus de até R$10 mil. E a primeira parcela só para maio de 2023. Entrada e saldo em 48 parcelas ou taxa zero. Entrada e saldo em 24 parcelas. Consulte condições em d21motors.com.br/ofertas e consulte condições. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. E aí, tá embarcando no mundo de apostas esportivas e não sabe por onde começar? Então conheça o vaidebob.com. Simples, fácil e intuitivo, o site te oferece as melhores odds do mercado. E tem mais, nas redes sociais, @vaidebob, você tem postagens diárias sobre as principais disputas e dicas para fazer aquela fezinha. Muita gente acha que apostar é um bicho de 7 cabeças, mas agora que você tem o Vaidebob, fica relax. Então já sabe... Na dúvida, vai de Bob!
Sabia que quem tem um nível avançado de inglês pode aumentar em até 61% seu salário? Com o curso de inglês New, você pode conquistar aquela promoção que tanto sonha, ou ainda trabalhar fora do Brasil. São mais de 200 aulas gravadas, além de conteúdos ao vivo toda semana para você interagir com o professor. Venha fazer parte do time de mais de 12 mil alunos que transformaram suas vidas através do inglês. Acesse a newcursos.com.br e garanta já a sua vaga.
Sempre que algo nos emociona, nossa primeira reação é compartilhar com quem gostamos. Essa é a receita de sucesso do restaurante Trebiquieri, recomendando e sendo recomendado há mais de 10 anos. Venha nos visitar, reservas pelo telefone 11-3885-4004 ou no nosso site trebiquieri.com.br.
A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
desses milhões hoje em dia estão órfãos. Tenho certeza que muitos desses milhões, se a eleição fosse amanhã, com certeza não votariam, né? Então, eu acho que é importante a gente fazer essa reflexão. Eu concordo totalmente que hoje nós temos no país um pensamento conservador muito mais sólido do que se tinha anteriormente. E eu discordo nessa linha de que só se permite um pensamento conservador, cheirosinho, bonitinho. Não, eu vejo que existe espaço, sim. E hoje no parlamento, por exemplo, você tem um segmento conservador muito mais forte do que se tinha um tempo atrás. Agora, essa disputa, ela tem que se dar, ela tem que ser construída de uma forma efetiva, de uma forma eficiente, e não ficar apenas batendo palma para tudo que o mito diz e, eventualmente, depois acabar ficando órfão, ficando aqui chupando o dedo enquanto o mito vai embora para resolver a sua vida.
E aí, Conrado, e para você?
Não, cara, eu não concordo com o Vilela em alguns aspectos, tá? O processo eleitoral, ele foi todo alterado durante as eleições, né? E a gente só pode questionar alguma coisa em relação às eleições depois que ela aconteceu. Antes dela, não tem o que fazer. Daí cai na narrativa de golpe. Eu até acho que o Bolsonaro acaba saindo dessa forma aí melancólica para não deixar uma narrativa de golpe para a esquerda. Vocês já viram, eles já estão dizendo agora, com essa nossa nova mudança da lei do impeachment, que os crimes que a Dilma cometeu não eram crimes e aqueles que o Bolsonaro cometeu eram dignos de impeachment, para trazer uma narrativa que foi um golpe também lá em 2006, né, do 2016. Vocês viram o Lula, o que o Constantino falava aqui, o Lula disse no seu discurso de vitória, não aquele do Fantástico lido ali para não sair fora, né? Mas aquele que ele fez lá na Avenida Paulista. Na Avenida Paulista ele vem para nós e diz o seguinte, o Lula: eu vou falar com a esquerda, eu vou falar com o centro e eu vou falar com a esquerda novamente, porque não vai existir direita no Brasil. Vocês viram ele dizendo na posse dos seus ministros agora, aí na antepenúltima, sem ser de hoje, na antepenúltima, ele dizendo que o Bolsonaro estava derrotado, mas o bolsonarismo não, que o bolsonarismo estava nas ruas e ele deveria ser perseguido. Quando o Constantino diz que o Alexandre de Moraes está nos perseguindo, é pior, meus amigos. É o Poder Judiciário Brasileiro. A minha conta no YouTube está bloqueada pelo Poder Judiciário Brasileiro. Só que no Brasil não é a plataforma que não gosta de mim. Eu não quebrei nenhuma das regras da plataforma. O Poder Judiciário Brasileiro não deixa minha conta ser distribuída no Brasil, nem meu conteúdo. Mesma coisa com o Twitter, o Poder Judiciário Brasileiro. Então a gente tem, como o próprio Constantino está com sua conta desmonetizada também, como a Jovem Pan tem essa ameaça toda. Então vocês entendem que a nossa justiça já não é justiça? E o nosso parlamento já não é parlamento no momento que deixa com que todos esses ataques sejam continuados? E que o nosso executivo também não é executivo no momento que fica de joelhos e não faz, porque Bolsonaro foi colocado desde o tempo das eleições que ele era um golpista, golpista, ditador. E aí o que nós fomos ver foi que ele ficou sempre refém desse discurso de ficar nas quatro linhas durante um imenso período de tempo, mesmo que esses abusos tenham acontecido ainda no início do seu governo, Aras. É horrível o que a gente vive, agora o pessoal tem que se reinventar e enxergar que não é uma terra arrasada dentro do conservadorismo. Ao contrário, agora a terra foi removida, remexida para ter uma nova plantação. E aí, com base no pragmatismo e na visão clara de qual é a realidade.
Vamos fazer contato com o Vitor Brown, porque daqui a pouquinho, às 18 horas, famoso 6 da tarde, tem os Pingos nos Is aqui na Jovem Pan. O Brown já está a postos, vai contar para a gente quais os destaques de hoje. Boa tarde, Vitor Brown.
Oi, Aros. Boa tarde para você, para toda a turma aí do 3 em 1. É isso. Daqui a pouquinho, 6 em ponto, logo depois do 3 em 1, na TV e no rádio tem os Pingos nos Is. Um pouquinho mais cedo, para aqueles 20 minutinhos de conteúdo exclusivo no YouTube, no canal de Os Pingos nos Is. Vários destaques nessa sexta-feira. Vamos falar, claro, do último pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro antes da viagem aos Estados Unidos. Essa live que vocês mostraram mais cedo, a gente vai tratar dela também aqui no Pingos. Tem ainda a possível presença do ditador Nicolás Maduro na posse de Lula. Além disso, Flávio Dino, que considerou uma arma de mentira uma ameaça a Lula. Hoje com os comentários do coronel Gerson Gomes, do Roberto Mota e do Rodolfo Maris. Foi isso o tempo, né, Aros, que última semana do ano, última sexta-feira, 30 de dezembro, a gente tem ainda um noticiário tão agitado. A essa altura do campeonato, a gente achou que ia estar escolhendo espumante, roupa branca para virada, mas não, tem muito assunto para a gente tratar. Pingos começa daqui a pouquinho.
Não há paz, Vitor Brown. É isso, daqui a pouquinho você chega para colocar os pingos nos is aqui na programação da Jovem Pan. Até já.
Até já.
Durante a nomeação dos ministros, Lula criticou o presidente Jair Bolsonaro por supostamente acabar com a desoneração dos combustíveis, faltando 2 dias para o fim do mandato. Mas Bolsonaro não fez isso. E quem desmentiu Lula foi justamente um de seus maiores aliados, Fernando Haddad. A equipe do futuro ministro da Fazenda esclareceu que as medidas provisórias publicadas por Bolsonaro não se referem ao PIS/COFINS, que está zerado por decisão do atual governo. E essa torta de climão dentro de um governo que ainda nem começou está lá, esfriando sobre a mesa. Quem vai cortar um pedaço dessa torta de climão, hein, Constantino?
É, mas olha só, é óbvio que vai ter ali divergência, vai ter cabeças batendo uma nas outras, porque não há uma união em torno de um projeto de nação, sequer nem mesmo ideológico, né? Existe ali uma divisão do butim que tem que acomodar parceiros ou comparsas. Então, vai haver divergências, vai haver esse tipo de confusão, às vezes, mas a gente não pode deixar isso nos iludir, né? A essência é dada pelo chefão. E o chefão, até que o Alexandre de Moraes, o Alckmin ou o sistema resolvam o contrário, é Lula. Então, a tal frente ampla tem a cara do Lula. A narrativa tem a impressão digital do Lula. A mentalidade é parida por Lula. E o que vai vir nesse governo depende da cabeça dele. E de novo, o que me causa espanto aqui, Aras, é acompanhar a velha imprensa e ver o espanto deles. Realmente foi o Prates escolhido para Petrobras. Não, estão falando em intervenção na Eletrobras que já foi privatizada. Isso pode dar problemas na CVM. Você vai vendo as manchetes, as reportagens desses veículos de comunicação aí que não existem mais do ponto de vista jornalístico, né? E é quase comovente, que dá vontade de pegar as reportagens deles de alguns anos atrás e lembrar deles. O que foi o Mensalão, o que foi o Petrolão, quem é o Lula, quem é o PT, né? Porque parece que eles esqueceram, no afã de derrubar o B e fazer o L, porque tinha que fazer o L para derrubar o B, viu, Amoedo? Não dá para fazer uma coisa sem outra. Então, eles esqueceram. Então, é óbvio que a gente vai ver esse tipo de coisa, né? As narrativas, às vezes, se desencontrando um pouco, mas não, ninguém pode pensar que o Fernando Haddad tem um pensamento independente que seja. O sujeito é um poste, como a Dilma era. Às vezes o poste quer ter vida própria, quer acender a luz e falar, não, a direção é por aqui. Né? Mas a gente sabe quem acende no fundo a luz do poste. É o Lula. Então, make no mistake, né? Este é um governo lulista que vem aí. E governo lulista, a gente já sabe onde acaba. Muita corrupção e desgraça.
E para você, Conrado, essa história do Lula dizer uma coisa, a equipe, no caso o Haddad, a equipe econômica, desmentir?
O que a gente viu durante toda a campanha do presidente Lula não foi uma formação de uma equipe, né? Começaram a parar agora de paraquedistas, né? Todos aqueles, o racha desse butim, como muito fala bem aqui o Constantino, que foi dado para todos esses ministérios. Então o que a gente acaba encontrando aqui é que agora as melancias começam a se acertar, né, no decorrer desse período, e aí vai ter essas frases contraditórias. O Haddad quase implorou o Bolsonaro para que fosse feita essa desoneração, para que o dinheiro chegasse capilarizado lá para os estados, de modo que a União não tivesse que dar esse dinheiro e sobrasse mais para os seus benefícios pessoais ou seus interesses políticos próprios. E aí vem o Lula, nessa eterna frase de campanha dele, dizer que o Bolsonaro que aumentou os impostos. E ele ainda vem dizer essas coisas absurdas, né, que tudo poderia ser resolvido numa canetada. Então vocês já viram, durante toda a campanha vocês observaram nos questionamentos, dizendo que tinha ingerência do Bolsonaro na Petrobras, tal. Agora quem fala em canetada para fazer alterações tributárias ou de imposto ou de benefícios aqui no Brasil, é o presidente Lula. O que a gente vai observar daqui em diante, e anotem num caderninho, é que vocês vão ver a esquerda acusando a direita de tudo aquilo que a própria esquerda faz. Eu quero agradecer aqui, nesse final de ano, a honra de fazer parte da Jovem Pan, desse excelente time de comentaristas, parabenizar o Aros, que é um grande cara, que tem essa desenvoltura própria, o Brown também, que tem essa juventude toda e uma capacidade, estar ao lado do Vilela, do Constantino, são grandes nomes aqui também, para que a gente continue pensando o Brasil e enxergando tudo isso e apontando para os nossos telespectadores as incoerências, as inconsistências, porque é isso que vai fazer a nossa nação refletir. E só através da reflexão é que nós chegaremos numa atitude futura melhor, Aras. Passinhos de bebê, mas que todos esses sejam muito sólidos até a gente começar a acelerar e a correr novamente no futuro.
Um exercício da crítica, não é? O senso crítico não pode ser perdido jamais. Diga, Vilela.
Exatamente. Concordo em gênero, número e grau com o Conrado. E vejo que a gente vai ter, de agora para diante, muita bateção de cabeça, especialmente do Haddad com a Simone Tebet, né? Que vão formar essa dobradinha da economia, né? Vão ser as figuras-chave da economia do governo Lula. E você tem claramente duas figuras com pensamento totalmente distinto, com uma linha de agir totalmente distinta e que realmente não tem como dar certo. Até porque a gente sabe muito bem que em qualquer disputa que tiver, o Haddad é o filho preferido do papai Lula, né? Então, com certeza, a luta dos dois será desigual. Então, vejamos aí as cenas dos próximos capítulos que nós veremos na economia do próximo governo que vai se iniciar agora no dia 1º.
Vamos fazer uma rápida parada aqui neste 3 em 1. É rápido mesmo, eu prometo. A gente volta já já.
Só a D21 Motors tem as melhores ofertas da Caoa Chery. Tiggo 5X Pro, Arizo 6 e Tiggo 7 Pro híbridos e ainda iCar com bônus de até R$10.000 e a primeira parcela só para maio de 2023. Entrada e saldo em 48 parcelas ou taxa zero. Entrada e saldo em 24 parcelas. Consulte condições em d21motors.com.br/ofertas e consulte condições. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
Anos tem alguém que faz o meu povo feliz, que abre suas portas e a certeza de ter o que a gente sempre quis. Eletros e móveis, que beleza! Eu quero, eu posso, eu vou. A bike do vovô foi o seu gino que vendeu, dividindo no carnê que ele mesmo ofereceu e multiplicando a esperança. A grande mudança aconteceu. Solta Minas Gerais, São Paulo inteiro e no Rio, chegando até o Paraná, saltando pelo Brasil, levando a felicidade. A estação da sombra surgiu. Há 70 anos tem alguém que faz o meu povo feliz, que abre suas portas e a certeza de ter o que a gente sempre quis. Eletros e móveis, que beleza! Que lindo! Eu quero, eu posso, eu vou trocar o meu celular, a geladeira e o fogão. Minha TV vou levar com a mesma prestação.
Sonhos de felicidade
que a gente tem com quem realizar.
Há 70 anos tem alguém,
ainda bem que tem Loja 100.
Pensou em festa? Pensou Mimi? Com mais de 55 anos de tradição, contamos com uma linha completa de produtos para o seu churrasco. Além disso, você encontra produtos Mimi em diversos pontos de venda por São Paulo, inclusive nos atacadistas Açaí, Tenda Lopes e Savegnago. Tá vendo? Contar com espetinhos Mimi é ter muito mais sabor, praticidade e variedade nos seus eventos. Acesse espetinhosmimi.com.br ou ligue 0800-173-5500. Espetinhos Mimi, churrasco de verdade em seus melhores momentos.
O ouvinte conectado participa da programação Jovem Pan pelo WhatsApp 11 931 17 0620. Esse é o WhatsApp da Pan. 11 931 17 0620. É o ouvinte cada vez mais conectado com a Jovem Pan.
Constantino está suspensa e bloqueada por decisão judicial. no Brasil. Twitter, que é a única rede que foi comprada por alguém que acredita na liberdade, ao contrário da turma do Google, do YouTube, né, e do Facebook, veja que não tem nada a ver com o Elon Musk, coitado, tem a ver com uma decisão judicial do Brasil. Por isso tem que ter VPN, por isso a turma tem que instalar a VPN para poder continuar acessando o meu conteúdo que é livre aqui nos Estados Unidos. Né? Então é com isso que estamos lidando. Eu agora não posso, sem saber o motivo, corre em sigilo de justiça o processo, né? Eu não posso me manifestar no Twitter com 1,5 milhão de seguidores. Por quê? Porque eu vou chamar ladrão de ladrão e dizer que o Alexandre de Moraes quer ser imperador do Brasil. É só por isso. Então, estamos vivendo isso. A live do Lula é o de menos nesse contexto. Tudo que vem aí é uma farsa.
E aí, só para registro, há pouco também o Paulo Figueiredo comunicou que o perfil dele também, as redes dele também foram bloqueadas por uma determinação judicial. Aqueles que tentam aqui no Brasil acessar esses perfis, o do Rodrigo, por exemplo, eu tentei acessar aqui, esbarram com a seguinte mensagem: conta retida. A conta de Rodrigo Constantino foi bloqueada em atendimento a uma demanda judicial no Brasil. E aí fica...
A minha também aí, Eras.
A sua também está neste mesmo pacote. Então, portanto, fica aqui o registro. E aí, só para reforçar, Rodrigo, não há qualquer explicação por parte da plataforma que atende justificadamente a uma determinação judicial. Não dá para dizer que a plataforma tem uma ação, né, isolada, autônoma como parte disso, mas não há nenhuma notificação para você como alvo dessa ação, né?
Exatamente isso, Aros. Eu não vou nem culpar a plataforma, né? Está sob pressão de uma ditadura. Na China é parecido, na Coreia do Norte é parecido, na Nicarágua é parecido, na Venezuela é parecido, em Cuba é parecido. Todos esses países com regimes socialistas defendidos por Lula, né? Então, isso vai se voltar contra aqueles covardes, pusilânimes, jornalistas que aplaudem censura em nome da democracia, né? Em nome da verdade, da ciência, ficam aprovando esse tipo de coisa, de perseguição, de censura, porque quando abrem essa porteira, ela nunca fica restrita, limitada a uma parte só do pensamento, né? O tirano não gosta de entregar voluntariamente poder, né? Então é isso que nós estamos vendo no Brasil. O Brasil já é China.
Deixa eu voltar ao tópico aqui a respeito das lives do Lula. Feito esse importante registro sobre a suspensão das contas de diversas pessoas, e aí o Rodrigo aqui, o Conrado e também o Paulo Figueiredo. E aí, se eu esqueci de alguém dessa leva recente, vocês me lembrem aí, Rodrigo. A possibilidade, portanto, de que o Lula mimetize essa forma de interação que o Bolsonaro adotou durante o governo dele, de maneira geral, aí, ao longo desses últimos anos. Aí só tem uma dúvida, né, Conrado? A forma de tudo isso. No caso quer dizer, tem várias dúvidas. Uma delas é sobre a forma de tudo isso, porque o Bolsonaro sempre adotou uma postura absolutamente informal, extremamente condizente com aquele ambiente no qual ele estava ali numa relação direta com os seguidores, com as pessoas que de alguma maneira dialogam com ele diretamente. Como vai ser a conduta? Isso vai ser pasteurizado como uma mídia de governo? Ou não? O Lula vai usar de fato como um canal pessoal ali para essa conversa com aqueles que lhe são próximos?
Aros, eu acho que vai ser, não vou nem dizer pasteurizado, tá? Mas ele vai ser mais formalizado, vai ter uma estética melhor que a do Bolsonaro. Que o Bolsonaro começou falando em cima de uma prancha de surf ali, comendo pão com leite condensado, né? Numa garagem, ele continua assim o governo todo. O governo todo sempre teve essa característica de ser muito próximo da população, mas um amadorismo nessas transmissões. Eu não acredito que o Lula sequer vai conseguir segurar toda semana fazendo isso. Aposto um dedo, né? Do Lula vai ficar, bom, sem brincadeira aqui, mas eu aposto um dedo que o Lula não vai fazer toda semana, porque não tem saco. Quem trabalha com rede social sabe, só que é um trabalho que tem que estar toda semana fazendo com o horário certo, como o Bolsonaro teve durante todas, né, as quintas-feiras durante seu mandato. É interessante porque as redes sociais é uma forma de acesso direto à população, só que vale a gente lembrar também que as lives do Lula não tem ninguém vendo. Né? As minhas lives davam mais gente, pessoas assistindo, que as lives do Lula. Então, eu acho que não vai ter essa interação, porque o próprio público do Lula não é condizente com isso. Né? Então, o que tu vai ver ali vai ser perguntas formadas, já pré-fabricadas, chegando pro Lula, para ele fazer um teatrinho ali. Eu acredito que isso aí não dura 6 meses, Aros, pelo simples fato que é um saco de fazer, e o Lula não tem esse saco para colocar à disposição. É muita vontade de ser algo modernoso, mas não vai conseguir fazer.
Vilela, e é só importante dizer que esse expediente das lives, que foi amplamente usado pelo Bolsonaro, não só o das lives, mas o das redes sociais de maneira geral, estas que estão agora em grande parte sendo cerceadas, é um expediente importante porque faz parte também de uma nova forma pela qual a população, e aí não estou falando só do Brasil, estou falando da população mundial, se percebe, se reconhece e se conecta. Não é? Entre grupos dos mais diferentes. Ou seja, nada mais natural do que a política ocupar também esse espaço usando dos instrumentos e do formato adequados para essas plataformas. Agora, tem que ser algo natural, não dá para ser algo forçado. E aí o Conrado, quando faz essa leitura, a gente pode entender de alguma maneira, né, Vilela, que se for forçado, não só não terá saco para fazer, aí aspas para o Conrado, como também não vai conseguir se conectar com a população. E, no fim, esse é o objetivo de um expediente como esse, né?
Exatamente. Hoje em dia, as redes sociais, os canais de comunicação através da internet, através de aplicativos diversos, enfim, isso tudo ganhou uma projeção e uma capacidade de penetrar no dia a dia da população brasileira, que é muito importante e é diferente de 15, 20 anos atrás, quando nós tivemos o primeiro período do governo Lula à frente dos primeiros 2 mandatos como presidente da República. Então, é natural que nesse momento ele tenha que buscar outras formas de se conectar. Eu vejo que, através das lives, ficou evidenciado para o presidente eleito, para o seu entorno, que esse instrumento das lives é um instrumento bastante efetivo, bastante eficiente, como outros que eventualmente vão surgir, vão vir. O presidente eleito, ele também tem um perfil de ser um comunicador, especialmente com aquele segmento da população que gosta dele, que aprecia o seu trabalho, e de alguma forma ele consegue ser jeitoso para se comunicar com esse segmento da sociedade, e eu vejo que ele vai se utilizar. E eu acho que é o importante disso, é que a gente compreenda como você tem um aspecto de evolução da comunicação institucional, da mesma forma que você tem em outros setores. E comunicação é isso, você tem que estar atento em quais os mecanismos que melhor atingem o público receptor. E a presidência da República não pode abrir mão realmente de um instrumento tão valioso como esse.
Vou quebrar o protocolo aqui, porque a gente tem pouco tempo para encerrar o programa. Eu não vou conseguir colocar uma outra pauta. Então, vou quebrar as regras deste programa. E aí há uma licença para isso. Estamos na última edição do ano. Vou dar 30 segundos para cada um. E aí vou pedir para vocês me ajudarem nesses 30 segundos para endereçar essa mensagem final aqui, a análise e a leitura de vocês, projetando esse 2023. A gente falou muito sobre isso e a gente vai continuar falando, claro, sobre isso aqui na PAN. Vou começar da minha direita aqui, na minha esquerda no vídeo, para lá. Constantino, você.
O Brasil não é um país sério, não é para amadores, está sob o comando de uma quadrilha. Nós, porém, não vamos desistir. Vamos lutar pela liberdade e 2023 arregassem as mangas, porque a luta vai ser árdua, muito dura.
Você, Conrado.
Meus amigos, vocês enxergaram nesse período aí, dos 4 anos do Bolsonaro, esse momento onde a gente tem que perder toda essa visão de wishful thinking, né? Essa visão mágica do que pode acontecer, e que tudo depende de nós. Nossas instituições estão sendo canibalizadas e todas elas estão sendo canibalizadas em silêncio. Os abusos ocorrem porque não tem esse dever, e a nossa missão agora é sermos todos resistência. Ninguém larga a mão de ninguém.
Você, Vilela, 30 segundinhos.
Olha, na vida democrática é impensável você ter decisões judiciais em relação às quais a pessoa que sofre as consequências dessa decisão não consiga ter acesso ao processo, não consiga se defender, não consiga saber por que está sendo cerceado. O ano de 2022, infelizmente, foi pródigo desse tipo de situação no Brasil. O que eu espero e torço é que no ano de 2023 a gente possa ter o país voltando à normalidade institucional, que é o que todos nós queremos e é o que o país precisa. Não podemos realmente nos conformar com esse tipo de prática, que não é prática democrática, não é prática republicana.
Agradecer ao Rodrigo Constantino, Fernando Conrado, Cristiano Vilela, desejar aos três um excelente 2023, com todos os desafios que este novo ano trará, e vamos, claro, enfrentá-los com a cabeça sempre erguida e com o desejo de que as coisas sempre melhorem. Vamos juntos, muito bem informados aqui na Jovem Pan. Este é o sextou derradeiro de 2022 aqui para o 3 em 1. Um grande abraço para vocês, um excelente novo ano, que seja uma passagem incrível para você que nos acompanha e que o novo ano traga só coisas boas para todos nós. Um grande abraço, vem aí os Pingos nos Is. Tchau, tchau.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.